CBN Campinas.
Voltamos então com o CBN Campinas desta quarta-feira, e como a gente trouxe aqui no comecinho, né, nos destaques do programa, essa esperança no tratamento. A transfusão de plasma será testada aqui no país contra a infecção por coronavírus, uma possível estratégia para fornecer os anticorpos necessários para combater a Covid-19. E nós estamos em contato neste momento com o médico hematologista do Hemocentro e do Hospital de Clínicas da Unicamp, Bruno Benites. Muito bom dia, doutor Bruno.
Bom dia.
Doutor Bruno, que conversa com a gente, afinal, o Centro de Hematologia e Hemoterapia da Universidade aqui de Campinas deve começar em breve, né, a coleta de plasma sanguíneo de pessoas que se curaram da Covid-19. Como é que isso vai funcionar, doutor Bruno?
Bom dia para todo mundo que está ouvindo. Eu agradeço também o pessoal da CBN pelo convite para a gente discutir esse assunto agora. Bom, a ideia ela não é nova, né? Ela é uma ideia que já existe na medicina há muito tempo, foi empregada em outros surtos, né, por outros agentes infecciosos, e basicamente consiste em a gente separar o plasma, né, que é a parte líquida do sangue, de um indivíduo que já teve a infecção, né, pelo Covid, e aí nesse produto, né, nesse plasma, estariam os anticorpos que esse indivíduo fez contra o vírus. E aí seria como se a gente pegasse esses anticorpos e desse para a pessoa que está no momento infectada para ajudar na resolução do quadro, né? Ainda não está comprovado de que isso realmente funciona, mas é a única terapêutica com anticorpos que a gente consegue ter disponível até o momento para o controle da doença.
E como seria esse teste nessa pessoa doente?
Então, a pessoa precisa ter comprovado, né, ter sido comprovado com um exame, né, do vírus, de que ela realmente teve os sintomas por conta do coronavírus. E aí, o sangue dessa pessoa, né, a gente tem como dosar esses níveis de anticorpos que a pessoa fez contra o vírus. E aí, então, a gente consegue categorizar se aquele plasma, né, se aquele produto, ele tem chance de ser efetivo para quem está doente no momento.
A procura nesse momento dessa pessoa, na verdade, a busca, né, por essas pessoas ainda é baixa, né? Ela está se tratando nessas pessoas que já passaram pelo HC, por exemplo?
Nós ainda não começamos as coletas, né? Estamos agora em processo de regulamentação frente aos comitês de ética e acertando, enfim, os detalhes operacionais e técnicos, né, da coleta. Mas a ideia é que as pessoas que já tiveram, né, a infecção comprovada pelo exame, depois de 30 dias que elas tiveram os sintomas resolvidos, né? Então, a partir de 30 dias que ela não sente mais nada, que a infecção foi controlada, ela já pode ser elegível para essa doação.
Então, a gente está bem no início, né, de toda... Ainda está nos trâmites burocráticos, mas mesmo assim, no momento de coleta, será bem no início, né?
A gente precisa ter esse prazo, né, para a infecção do doador já ter resolvido, né, e a gente ter, então, um produto com segurança, que não tem mais o vírus, mas sim apenas os anticorpos. Por isso, esse intervalo, né.
E, doutor Bruno, o senhor citou bem no comecinho aqui da nossa conversa que não é um método novo, que esse método já foi empregado em outras doenças. Que outras doenças esse método foi empregado e teve sucesso?
Existem alguns relatos, né, de que ele foi usado, por exemplo, em surtos de ebola, com alguns resultados interessantes. Ele foi testado em alguns outros surtos respiratórios na própria Ásia, H1N1, outros subtipos de coronavírus. Então, existem alguns relatos. Então, existem ainda estudos maiores, realmente, assim, controlados, que compararam o uso desse tipo de plasma com pessoas que não usaram, que é o jeito que a gente tem sempre na medicina de comprovar que um tratamento realmente é eficaz. Então, o que a gente tem até o momento são alguns relatos de casos em que essa terapêutica foi usada, e agora o objetivo, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo, é que a gente consiga estabelecer se de fato essa terapêutica ela é interessante, é efetiva, através desses ensaios clínicos, né? Então, vai ser importante também que os pacientes, eles aceitem participar para também poder contribuir com essas informações, para a gente ter, de fato, dados claros, né? Tanto de segurança quanto de eficácia, principalmente, para poder, de fato, dizer que essa é uma terapêutica que a gente deva usar para todos os pacientes.
E, doutor Bruno Benites, no começo deste mês, né, o Hemocentro lá de Ribeirão Preto e também o Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, lá da USP, já faziam esse teste, né, da coleta do plasma sanguíneo de pacientes curados da Covid-19 para tratamento de pessoas com a doença. Qual que é a diferença, então, desse teste que é feito lá em Ribeirão Preto para o que vai ainda começar aqui em Campinas?
Não, isso são só ajustes de cada centro, né? Na verdade, os centros começaram a se mobilizar para preparar esses protocolos e, no momento, a gente teve uma fusão, né? Então, foi criado um consórcio paulista que engloba aqui a Unicamp, a USP São Paulo, USP Ribeirão, o Sírio e o Einstein. Então, na verdade, existe agora esse projeto conjunto, né? Que as instituições estão esperando esses términos de regulamentações legais e éticas para a gente começar, de fato, a transfusão nos pacientes. Então, de fato, as instituições começaram com seus próprios protocolos, mas agora a gente está num processo de fusão, justamente para poder fazer esse tipo de terapêutica com o maior número de pacientes possíveis e melhorar o nosso nível de entendimento dessa nova terapia.
E esse teste seria utilizado em pacientes moderados, graves?
Existem duas frentes, né? Existe o interesse em saber se naqueles pacientes que chegam já muito graves, com necessidade de um suporte de oxigênio, às vezes até por aparelhos, né? Então existe essa intenção de saber como é que é o efeito do plasma nesses pacientes mais graves, mas também nós temos o interesse de estudar o que acontece com aquele paciente que ainda está nos estágios mais iniciais da infecção e qual seria o efeito desse plasma justamente para evitar que ele evolua para quadros mais graves. Então, haverá protocolo para esses dois conjuntos diferentes de pacientes.
E, doutor Bruno Benites, quando a gente fala também do tratamento, a gente sempre espera, né, o tratamento que evolua para a cura, mas um tratamento como esse, utilizando plasma sanguíneo, tem risco?
Qualquer tipo de transfusão, ela tem agregado alguns riscos, né? Então, o risco de reação alérgica, por ser um plasma que não é do próprio indivíduo, né? Então tem ali proteínas diferentes das que ele estaria acostumado, digamos assim. E o próprio plasma tem um risco de algumas reações no próprio pulmão, né? Como, por exemplo, o acúmulo de líquidos, que pode levar à piora do quadro pulmonar. Mas essas complicações, para qualquer tipo de paciente, elas são muito raras hoje em dia, por conta do melhoramento que a gente vem tendo nas últimas décadas, na seleção dos doadores, na coleta do produto e no processamento desse produto. E existem também, claro, os riscos de transmissão de infecção pelo próprio plasma, né? Então, HIV, hepatite, que é o risco que existe para qualquer tipo de transfusão, mas que hoje em dia também está muito, muito baixo, né? Por conta da melhora dos métodos de triagem desses doadores, né? Então, não é, por ser um produto derivado, né, do sangue humano, ele não é isento de riscos, Mas no momento atual que a gente vive, esses riscos eles são muito raros, né?
E para o momento atual, os prazos? O prazo para começar esse tipo de teste e quanto tempo para a gente ter uma ideia se ele funciona ou não?
Aqui, na Unicamp especificamente, nós devemos começar as coletas já na próxima semana. E o controle de qualidade desse produto, os testes que devem ser feitos, eles duram poucos dias. Então, a ideia é que a gente vá coletando e monte um estoque, de fato, desses produtos para, à medida que os novos pacientes forem chegando, a gente já ter essa disponibilidade de produtos compatíveis com o maior número de pacientes possíveis, né? E o estudo em si, né, vai estar recebendo, incluindo esses pacientes por tempo indeterminado, muito provavelmente para esse próximo ano, né, conforme a gente for recebendo de fato esses novos pacientes, dependendo da dinâmica da epidemia, que não é totalmente conhecida. Mas a ideia é nós termos esse estoque, né, de produtos, para que, à medida que os pacientes forem chegando, eles tenham a possibilidade de ser incluído nesses estudos.
Dr. Bruno Benites, médico hematologista do Hemocentro e do Hospital de Clínicas da Unicamp, gostaria de agradecer a sua participação aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN.
Então, nós que agradecemos. Eu queria, inclusive, aproveitar esse espaço para também dizer para a população que, nos próximos dias, nós vamos disponibilizar um link, né, no site do Hemocentro, justamente para quem já teve a infecção e tem interesse em se cadastrar para fazer a doação. Então, ainda não está disponível, mas em breve no site do Hemocentro, né, que é hemocentro.unicamp.br, nós devemos já ter esse link, e onde a pessoa poderá deixar o seu interesse, seus contatos, e nós vamos então fazer essa avaliação sobre a possibilidade desses indivíduos já estarem podendo doar o seu plasma.
Ok, muito obrigado, Dr. Bruno Benites, participando aqui do CBN Campinas nesta quarta-feira.